Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando.
E o tema de hoje será um bate-papo descontraído para conhecermos tudo sobre as regras da esgrima, como é que é a preparação física e mental de um atleta profissional nesse esporte. Porque estaremos falando com nada mais, nada menos que Bia Bulcão, uma atleta olímpica brasileira que competiu no Rio 2016 e está se preparando para Tóquio em 2020. Então, fiquem ligados neste episódio que está sensacional. E para os nossos ouvintes que têm percebido que a gente não tem andado com tanta constância nos episódios como nós andávamos anteriormente, podem ficar ligados de novo no canal, que agora vai vir uma enxurrada de conteúdo. Nós estávamos passando por uma fase de repaginação, de mudança de site, enfim, entrando numa nova fase do SpartanCast. Nestes 3 anos de SpartanCast, nós decidimos que 2017 seria o ano onde nós iríamos nos lançar e nos posicionar como não só um canal, mas uma filosofia de vida onde buscamos o treinamento integrado do corpo, da mente e do espírito espartano, para que possamos ter uma mente inabalável e espírito inquebrável, um corpo indestrutível. Esse é o nosso ideal de busca espartano. Então fiquem ligados no nosso canal, e não só aqui no nosso canal de podcast não. Agora nós estamos vindo toda semana com conteúdo no YouTube, também lançamos um vlog essa semana, toda semana vai ter um vlog onde eu me lancei numa verdadeira aventura através das montanhas para viver na prática as virtudes espartanas, ter a experiência do viver espartano através das privações, da dificuldade, das adversidades, porque essa é uma crença que eu tenho, onde o obstáculo é o caminho para fazer homens e mulheres muito mais fortes e muito melhores que ontem. Então, fiquem ligados, site novo, hein? Vai lá, dá uma conferida também, tá sensacional. Temos também na guia Mídias uma série de e-books para que você possa também baixar o nosso conteúdo. E, de verdade, eu nunca me expressei criativamente tão bem como eu tenho me expressado. Eu passei por um período sabático, por isso que o conteúdo do SpartanCast ficou um pouquinho parado, mas eu de verdade precisava dar um tempo para me aprofundar nos meus estudos e cada vez mais buscar conhecimento dentro de algo que, através do próprio SpartanCast, eu fui encontrando dentro de mim, entrevistando pessoas sensacionais, entrevistando profissionais de diversas áreas. Eu comecei a me apaixonar por esse conceito de coach, mas eu percebi também que ele só arranhava a superfície. Daí comecei a buscar a programação neurolinguística e mesmo assim vi também que ainda haviam alguns elementos, algumas falhas, porque eu fui evoluindo física e mentalmente, só que chegou uma hora que eu atingi um platô e não consegui evoluir mais. Foi aí que eu comecei a buscar na meditação e formas holísticas um conhecimento mais aprofundado do corpo, da mente e do espírito. Mas um espírito totalmente desprendido de religião, um espírito que nós buscamos através da filosofia, né? Como os filósofos faziam, que é através do autoconhecimento, do autocontrole e do autoaperfeiçoamento, segundo a pirâmide das motivações de Maslow. Então, por isso que o nosso slogan no SpartanCast é seja melhor que ontem. E precisamos ter um treinamento integral do ser humano. Não só um treinamento físico, mas um treinamento mental. E também devemos cultivar o nosso lado espiritual, seja qual for a nossa religião, mas devemos buscar nesse processo de introspecção, de reflexão, de meditação, yoga ou qualquer que seja o esporte ou filosofia de vida que você decidiu seguir. Você precisa ser coerente com seu eu interno, aquele cara ou aquela mulher que está aí adormecida dentro de você, esse guerreiro e essa guerreira espartana que está aí e que precisa ser despertado para que então seu potencial ilimitado seja despertado com ele. Então, desperte esse guerreiro interno que há dentro de você, desperte para o mundo, desperte para o Spartancast, que nós estamos vindo com uma verdadeira filosofia de vida, com uma verdadeira mudança de paradigmas. Nós estamos vindo para obliterar o conhecimento atual, provando que há muita ciência no conhecimento ancestral. Há muita ciência na sabedoria fundamental dos filósofos gregos, da filosofia oriental, que quando colocado na prática, nos desperta, nos faz evoluir de forma completa. Mente inabalável, espírito inquebrável, em corpo indestrutível. Então, fiquem ligados. Vamos então para o tema de hoje. Estamos aqui com a Bia Bulcão, uma esgrimista olímpica. E aí, Bia, tudo bem?
Tudo bem, Gabriel.
Muito bom. Bia, conta aí pra gente como é que foi a sua entrada no esporte, como você conheceu a esgrima?
Esgrima não é um esporte muito conhecido, né, no Brasil. É difícil você conhecer alguém que faça esgrima. Mas eu sou sócia do Clube Pinheiros e lá eu sempre pratiquei escolinha de esporte. Sempre gostei muito de esporte. Aí eles indicam normalmente você para duas modalidades quando você conclui a escolinha. Eu fui indicada na época, acho que era para handball e atletismo. Mas eu estudava em período integral e na hora que eu fui fazer minha inscrição, essas modalidades eu não poderia participar. A única modalidade no clube qual eu poderia participar seria a esgrima. E aí eu comecei fazendo assim, porque eu sempre gostei de esporte, não conhecia muito. Uhum. E logo que eu comecei, já me apaixonei e fui seguindo.
Isso foi com que idade, mais ou menos?
Eu tinha 9 anos.
Ah, então começou bem cedo, né?
É, sim.
Hoje
lazer mesmo.
Começou como lazer, aí você foi participando de campeonatos, foi evoluindo. E como é que você entrou na fase profissional na esgrima?
Então, nessa época, quando eu comecei, o meu técnico já viu algum potencial. Então, ele já comentou com a minha mãe para não deixar eu desistir. Aí, sempre procurou me motivar. E aí, eu fui participando das competições, fui tendo resultado, ganhei sul-americano, juvenil, pan-americano. E aí, ganhando essas competições, eu vi que eu poderia seguir longe, assim, poderia chegar aos Jogos Olímpicos. E aí, foi assim que eu comecei a me dedicar mais.
Ah, legal. E qual foi o primeiro Jogos Olímpicos que você participou?
Eu participei dos Jogos Olímpicos do Rio. Foi minha primeira Olimpíada.
Ah, tá. Então você estreou no mundo olímpico no ano passado, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Isso.
Ah, legal. E como é que foi a sua experiência nos Jogos Olímpicos? Como é que foi a questão da entrada, né, no próprio Comitê Olímpico? Como é que foi a sua experiência?
Olha, eu achei tudo, assim, o máximo. A gente, óbvio, para ser no Brasil ainda, você fica, né, muito feliz em poder participar em casa, porque é uma coisa que poucos atletas têm, né, essa oportunidade. E eu participei da abertura, da encerramento, tentei aproveitar ao máximo todas as experiências, a parte da competição também, é uma competição totalmente diferente de outras que eu já participei. A gente vê que a preparação dos atletas que estão participando, dos seus adversários, de você mesmo, é bem diferente de outras competições. Você entra na competição nas Olimpíadas para jogar combate direto de eliminatória. Normalmente, uma competição, você joga a fase classificatória e depois a eliminatória.
Né? Ah, é?
Foi uma experiência diferente, eu diria.
Acaba te colocando uma certa pressão, porque a tua primeira luta pode ser a última, não é verdade?
Isso, exatamente.
Ah, entendi. Geralmente nas outras competições, como tem mais tempo, né, eles montam toda uma estrutura, mesmo nos campeonatos mundiais, onde você tem ali uma classificação, aí por pontuação, chaves, etc., e finalmente começa as fases eliminatórias. Então, pelo menos, se você não vai tão bem na primeira luta, você meio que pode ainda recuperar, né? Nas Olimpíadas já é diferente, né?
É. E é pelo ranking mundial que eles determinam quem você vai enfrentar no primeiro combate, né?
Caramba.
E na época, o meu ranking mundial não era muito bom. Eu joguei o primeiro combate com uma menina da Romênia, venci. E logo no segundo combate, eu peguei a número 2 da classificação, que era a russa, que acabou ganhando a prova, né? Então, não foi fácil, mas era a primeira Olimpíada, então acho que foi uma boa experiência.
En guerre, espèce de vieille pute dégarnie!
É verdade, imagino. Você já, então, no segundo combate, você já pegou o segundo ranking mundial. Você já tinha enfrentado um atleta do nível mais alto do ranking mundial?
Já algumas vezes. Inclusive, essa menina que eu joguei é uma que... Eu costumo fazer muitos estágios de treinamento fora do Brasil, porque é um esporte de combate, você precisa ter essa troca, né, de combates e tudo para poder evoluir. No Brasil não tem muitos praticantes. E a Rússia é um dos países que eu costumo ir treinar, porque meu técnico é russo. Então eu já treinei bastante com essa atleta. Mas ela é bem mais experiente do que eu, participa do circuito há anos. Então ela foi pronta para vencer a medalha de ouro mesmo.
Ah, imagino. Desculpa te perguntar, mas qual é a sua idade, Bia?
Eu tenho 23 anos.
Ah, entendi. Então, como você começou aos 9, então você tem aí 12 anos de experiência, não é isso? 12, não, minto. 14, 13 anos?
Isso, quase 14 anos.
Quase 14 anos de experiência dentro da esgrima, né? E um atleta de esgrima, ele tem uma, digamos, uma vida no esporte bem longeva, né? Bem longa, né?
Isso, normalmente... na minha categoria, que é o florete, normalmente até uns 35 anos, você conseguir manter os seus resultados, você continua dentro da sua equipe nacional. Sim, assim, normalmente, por exemplo, teve uma atleta muito famosa na esgrima, que é a Valentina Vezzali. Ela se aposentou no ano passado com 38 anos e quase se classificou para mais uma Olimpíada.
Caramba, então você consegue manter a alta performance até uma idade até avançada, né? Comparado com outros esportes.
Normalmente sim, é um esporte onde você demora um pouco mais para evoluir. Normalmente você, com uns 23 anos em diante, assim, você começa os resultados na categoria adulta, que começa com 21, e aí você pode ir até os 30, ou 30 um pouco mais.
Entendi. E no caso, é um esporte que a experiência conta muito, é isso?
Isso, com certeza. Por ser um esporte de combate, eu acho que quanto mais você compete, mais você participa dessas competições com outros atletas de outros países, isso te ajuda a evoluir mais rápido. E conforme os anos vão passando, você vai treinando, né, também, e isso com certeza ajuda você a evoluir.
Entendi. E existe hoje um país no mundo que tenha, digamos, tradição na esgrima?
Existem os países na Europa, normalmente são os de mais tradição. A Itália é um país muito forte, a Rússia, a França, e também hoje vem evoluindo muito os Estados Unidos, alguns países na Ásia, como o Japão, a China também estão fazendo bons resultados. Então hoje está mais assim, difundindo, né? Porque hoje em dia troca de experiência, troca de treinador, vem variando bastante, mas a esgrima sempre foi muito forte na Europa.
Entendi. E no caso aqui no Brasil, ela vem sendo, digamos, forte já há muito tempo? Quanto tempo, mais ou menos?
Então, a esgrima aqui no Brasil, ela começou há muito menos tempo do que nos outros países da Europa, de bem menos tradição. Ela começou há mais ou menos uns 100 anos, tem a Confederação Brasileira de Esgrima. Então, agora os atletas participam mais do circuito internacional. Hoje eles procuram treinar no exterior, porque eles sabem dessa importância. Então, temos alguns atletas no Brasil que moram em outros países para poder evoluir. E aí no Rio, por exemplo, nós tivemos dois resultados inéditos, né? Que foram dois atletas entre os 8 melhores, que já chegaram perto de uma medalha. A esgrima no Brasil nunca teve uma medalha olímpica até agora.
Ah, não. Caramba, e no caso, deixa eu te perguntar, não sei se você vai ter essa informação fácil para o nosso ouvinte, deve ser já há bastante tempo, imagino, mas há quantos anos a esgrima é um esporte olímpico?
A esgrima é olímpica desde a primeira edição dos Jogos.
Uau, então é um dos esportes ali que esteve sempre presente nas Olimpíadas, então.
Sempre esteve presente, né?
Ah, interessante. E aí, no caso, o Brasil, nesses 100 anos aí, digamos que já temos uma confederação, o Brasil ainda não conquistou a sua medalha, nenhuma medalha, na verdade, né?
Ainda não.
Legal.
Mas acho que estamos chegando mais perto agora.
Ah, sim, com certeza. E vai ser você que vai trazer a primeira. Vamos lá, né? Como é que é o peso da questão mental dentro da esgrima? É uma pressão muito grande na questão psicológica? Como é que é a dinâmica ali do jogo?
Olha, eu acho que a parte mental na esgrima é a mais importante. Porque mesmo que você treine a parte física, a parte técnica, como é um jogo muito rápido, né? Um combate tem 3 minutos no máximo, ou chega a 15 toques. E as ações acontecem em segundos. Se você não está concentrado, você não está focado no que está acontecendo, está preocupado com o que já aconteceu, com toques que já passaram, ou o que vai acontecer, isso pode ser crucial. Você pode levar um toque e isso pode custar o resultado daquele assalto, da sua competição. É muito importante a parte mental.
Ah, interessantíssimo, interessantíssimo. Agora, eu vou voltar nessa questão mental depois, mas como é que é a dinâmica, como é que é a regra da esgrima, né? Pra gente que tá assistindo, parece algo bem simples, né? Você tem ali a questão da pontuação e dos toques, mas como é que é a estrutura do embate, do combate?
Então, no combate da esgrima, a fase classificatória, você joga 5 toques. E na fase eliminatória, 15 toques. A fase classificatória, um combate leva 3 minutos e na eliminatória, 9. O objetivo na esgrima é tocar o adversário sem ser tocado. É basicamente isso. E aí você tem 3 categorias, que são as armas: o florete, a espada e o sabre. E cada uma varia um pouco o peso, a área de toque. E aí vai as regras, por exemplo, de prioridade. No florete, no sabre, você tem que ter a prioridade do ataque, da defesa, para poder validar o seu ponto, dependendo do que o árbitro definir. E na espada é diferente, por exemplo. Mas é basicamente você se tocar o seu adversário sem ser tocado.
E quando você fala 5 toques, 15 toques, é tipo quem fizer primeiro 5 toques, quem fizer primeiro 15 toques?
Isso, se por exemplo acaba o tempo e você está na frente, aí você vence. Se você fizer 15 toques, cada toque que você fizer no seu adversário vale 1 ponto, né? Na região válida, né? Que você toca, vale 1 toque para você. E aí você vence quem tiver mais pontos no final.
Entendi, então tu tem ali o período máximo de tempo, que no caso do classificatório você falou 3 minutos, não é isso?
Isso.
E do eliminatório 9, aí você tem esse limite de tempo. Dentro daquele tempo, se você executar, sei lá, na classificatória 5 toques primeiro, acabou o jogo aonde tá ali, né? Sei lá, em 2 minutos, talvez, acaba, né?
É.
Se o tempo acabar, aí quem tiver com a maior pontuação que leva o jogo, não é isso?
Isso. Se de repente tiver empatado, eles sorteiam a prioridade como se fosse o gol de ouro no futebol. Sorteiam uma prioridade e aí se joga mais 1 minuto. Se não houver toque durante esse 1 minuto, quem teve a prioridade vence, ou quem tocar primeiro, né? Durante 1 minuto, vence.
Aí você falou de uma coisa que complicou um pouquinho pra mim, né? Dentro desse tempo, só pra eu fechar a questão do time frame, né? Do tempo da luta, do embate. Você tem, digamos, rounds como tem nas lutas, tipo boxe, MMA, ou é corrido, igual o karatê, taekwondo, o tempo é corrido?
Então, na classificatória, toda vez que o juiz fala em guarda, pronto, combate, o tempo roda, tá? E aí houve um toque, ele fala alto, e aí se para o cronômetro, e aí reinicia quando ele dá a ordem de combate. Durante a classificatória são 3 minutos sem intervalo. Agora, durante a eliminatória, a cada 3 minutos, você tem um intervalo de 1 minuto de tempo corrido para os adversários recuperarem, aí voltam e jogam mais 3 minutos.
Ah, porque acaba sendo mais extenuante, né, o combate, 9 minutos direto ali, você na tensão máxima, prestando atenção em cada movimento do seu oponente, né? E agora, na questão que foi quando você falou de uma coisa na minha mente, como eu não entendo muito, creio que o nosso ouvinte também que não conhece a esgrima ainda, e tá conhecendo agora e tá se interessando pelo assunto, você tem ali a questão da prioridade que você falou, e você falou também de espadas diferentes. Como é que é isso?
Isso. Assim, tem 3 armas. A minha é o florete. O florete é uma arma que você encostando com a ponta no tronco do adversário, vale um toque. E para você validar um ponto no florete, existem algumas regras por exemplo, de prioridade de ataque. Se você começou com o braço, o seu ataque antes do seu adversário, aí o juiz determina se o ataque foi seu ou se foi do outro. Se você usou sua lâmina para interceptar o ferro do adversário, isso ele considera uma defesa. E aí ele determina, o árbitro determina o que ele vê, né, do que você está fazendo, as ações que você está fazendo, e ele determina de quem vai o ponto. Aí fora isso, tem o sabre, que é uma arma onde você, se você tocar da cintura para cima, incluindo a cabeça, onde tem a máscara, vale o ponto. Só que no sabre você pode tocar com a ponta e com a lateral da lâmina, como se fosse de corte. E aí também as mesmas regras de prioridade que eu disse. Além disso, tem a espada. A espada é uma arma que você toca de ponta, que nem o florete, só que você pode tocar em qualquer região do corpo, da ponta do pé até a cabeça. E ela é diferente do sabre, do florete, porque ela não tem essa coisa de prioridades de ataque, de quem fez a defesa. Se você tocar o seu adversário e acender, os dois tocarem, por exemplo, é ponto para os dois. Quem tocar, faz o ponto, entendeu?
Caramba, interessante. Agora, eu escolho a minha arma e eu vou lutar contra uma outra arma, não é isso?
Não, você tem a categoria de florete, é um contra é florete. Sabre, sabre. Espada, espada.
Entendi.
As regras são diferentes.
E nas Olimpíadas eles suportam todas as categorias?
Sim, nas Olimpíadas tem as três. O que acontece é um revezamento, porque assim como você tem as provas individuais de cada arma, separados por masculino e feminino, você tem as provas por equipes, masculina e feminina, de cada arma. Acontece na Olimpíada que tem um revezamento por causa de números de medalha, que acabam duas armas por equipe não tendo aquela prova naquela edição dos jogos. E aí vai revezando, é um revezamento.
Ah, entendi. Interessante. E no caso, geralmente, por exemplo, na categoria feminina, tem diferença de peso, idade ou não? É só feminino e masculino? E é claro, aí tu tem as categorias com relação às armas.
Não, na verdade, na esgrima não tem essa diferença, não. É só masculino e feminino mesmo. Então, é um esporte onde a gente fala que qualquer pessoa pode participar e qualquer pessoa pode ir bem. Porque não existe um padrão de peso, de altura. Todos podem jogar qualquer arma.
Ah, legal. Então é, digamos, um esporte democrático, né? Ele aceita e recebe todos bem.
É, claro que cada arma tem a sua vantagem, né? Por exemplo, o florete é uma arma onde você precisa ser muito rápido. O sabre é uma arma de muita velocidade, que você precisa de muita explosão e força. A espada já é uma arma de resistência. Os combates já são mais lentos. Então, cada uma tem sua característica, mas os adversários, eles variam, assim.
Caramba, sensacional. Nossa, tá parecendo abrindo um universo pra mim, porque pra mim era basicamente o florete que eu assistia, via e percebia que era, se limitava aquilo ali.
É.
Interessantíssimo. Nosso ouvinte deve estar bem interessado na esgrima. Agora, como você disse, no caso do florete, que ele é bem mais ágil, né? Realmente, os movimentos do pessoal, às vezes eles colocam em slow motion para você conseguir observar ali quem marcou primeiro, e é por frações ali, né? Milésimos. Qualquer vacilo, qualquer deslize, tu toma o toque, não é isso?
Isso mesmo.
Agora, como é que é a preparação física de um atleta de alta performance dentro da esgrima? É um esporte que eu imagino exige, assim, um condicionamento físico, né? Um condicionamento cardiovascular por conta ali da tensão, da precisão, da velocidade ali, do movimento. São movimentos realmente de explosão, de agilidade, aí alguns até movimentos que exigem força. Como é que é a preparação física do atleta de alta performance na esgrima?
Eu acho que hoje em dia é cada vez mais importante, porque a esgrima vem ficando cada vez mais rápida e aí vai adquirindo recursos que deixam também a esgrima mais rápida. E, por exemplo, é muito importante você ser veloz, você ser flexível, ao mesmo tempo ter as pernas fortes e ter equilíbrio na sua musculatura para você poder deslocar e trocar de direção mais rápido. Seu braço tem que ser leve e rápido, tem que ter um bom alongamento. São vários aspectos que a esgrima atinge na parte física, que são bem diferentes de alguns esportes comuns, assim, que nós conhecemos.
É, pelo que você falou, né, da minha experiência com esporte, a esgrima parece que exige muita mobilidade, né? Muito quadril, muita perna, muita mobilidade também, né?
É. Principalmente o trabalho de perna, para você tem que ser bem firme com as suas pernas e equilibrado. Não pode ser muito pesado, é um esporte de explosão, mas de velocidade também.
Entendi. E no caso, é claro, como a pessoa é destra ou canhota, a base dela vai ser sempre a mesma, né?
Isso, vai ser sempre a mesma.
E aí, na tua rotina de treinamento, como é que funciona aí a tua rotina de treinamento? É claro, existem fases, né? Tem a pré-competição, pós-competição, período fora de temporada. Como é que é mais ou menos sua rotina de treinamento, alimentação, acompanhamento nessa questão?
Olha, eu costumo treinar mais ou menos 30 horas na semana. Numa parte geral, em parte física, a parte de esgrima que eu faço no Pinheiros. Aí também tem acompanhamento psicológico, da parte da nutricionista também. E de esgrima normalmente são 3 horas e meia de parte técnica, aula individual com o seu técnico, mas a parte específica e também alguns combates. E a parte física, 1 hora mais ou menos por dia, normalmente assim.
E a parte física, você faz muito treinamento de musculação, fortalecimento muscular, ou também tem treinamento funcional, treinamento a parte também de cardiovascular? Como é que é a estrutura?
Olha, eu faço um treinamento de LPO hoje em dia, que eu acho que vem me ajudando muito com as questões de explosão. Na esgrima não é muito bom você ser forte, mas é importante a explosão, então faço voltado para isso, para explosão, para resistência da musculatura.
Interessante.
É um trabalho mais, essas coisas de circuito, assim, é mais para você trabalhar a parte específica de troca de direção. Eu faço bastante alongamento, exercício para prevenção de lesão também.
O LPO, como você disse, é o levantamento de peso olímpico, né? Trabalha bastante explosão, mas também acaba te desenvolvendo mais muscularmente, né?
É, eu acho que ele te dá mais resistência muscular. Aí, por exemplo, quando eu vou chegar na parte da esgrima, que eu tenho que segurar um florete durante 3 minutos, não vai cansar no meu braço. Esse é mais ou menos o objetivo.
É, porque o florete pesa quantos quilos, mais ou menos?
Florete tem que pesar, ele pesa um pouco mais que 500 gramas.
Mas mesmo assim ali, né, mantendo a guarda, acaba pesando com o tempo, né?
É, com o tempo e você tendo que fazer os movimentos rápidos, aquilo pesa, né, no seu ombro, você começa a sentir cansado.
É verdade. E existe alguma área mais frequente que os atletas de esgrima costumam lesionar?
Sim, normalmente é o joelho, né, porque faz muitos movimentos com a perna e coloca muita sobrecarga no joelho normalmente. O ombro, né, por essa questão mesmo que eu te falei, o punho também. Por causa do florete, né? É mais essas áreas.
O punho, no caso, ele fica numa posição geralmente mais aberta, né? Mais inclinada, né? Então deve ser bem comum também lesão no punho, como você disse.
É, e aí você fica aqui, ele a paralelo, né, no seu, na sua posição do joelho, mais ou menos. E você usa ele muito pra, né, pra mexer, pra se defender, aí bate na lâmina do outro, isso é muito impacto, né? Aí acaba lesionando.
Entendi. Agora, eu creio que a armadura, ela te protege bem, então não chega a machucar por conta do toque, né?
Não, assim, machucados acontecem, né? Então, por exemplo, se me tocam numa área, no meu florete, eu tô mais protegida na área do tronco, tá? Mas se me tocam, por exemplo, na minha perna, que tenho só a calça, a roupa protege, não vai acontecer nenhum acidente grave. Mas às vezes eu vou ficar com um roxinho, assim, você vai ficar muito próximo e a pessoa vai fazer... assim, com uma força desnecessária, às vezes fica com um roxo, um arranhão, mas normal, assim, no esporte.
Entendi. Agora, na espada, na espada que pode tocar em qualquer parte, e no sabre que pode golpear com o lado da espada, do sabre, quer dizer, acaba tendo um pouquinho maior, um risco maior de acidentes?
Olha, eu acho que acidentes... Todos acontecem iguais, são poucas as probabilidades. Uhum. Mas aquele machucado, você acaba se habituando, né, com o esporte já. O sabre é uma arma que você olhando, você acha ela violenta, porque às vezes você vê os homens jogando e eles jogam com o lado da lâmina e bem forte. Mas os saberistas já estão acostumados, né? E a roupa protege bem. É o material que eles usam para fazer a roupa de esgrima, é o mesmo que é usado em colete à prova de bala.
Uau, Kevlar.
Isso, exatamente. Não é uma coisa que vai ferir. É, vai machucar às vezes, mas não vai ferir.
Quando, é bom, bem parecido, de certa forma, o kenjutsu, ele não é um esporte olímpico, né? Kendo, também conhecido como kendo, é a esgrima japonesa, né? A arte da espada japonesa. É, ele não chega, se ele não é um esporte olímpico, mas ele é bem estabelecido mundialmente, tem a federação mundial e tem campeonatos mundiais, né? E o kendo realmente, né, ele é, você olha, ele é muito de velocidade e ele é bruto também porque você usa uma espada de bambu. E eu pratiquei por uns 2-3 anos o kenjutsu e realmente você vai se habituando com as pancadas, porque tem regiões, por exemplo, no, a gente chama a região do punho no kenjutsu, a gente chama de kote. Porque no kenjutsu você tem basicamente 3 áreas de pontuação, que é o tronco, que a gente chama de do, é, a cabeça, que a gente chama de men, aí você tem que dar um golpe, digamos, é, vertical, né, de cima para baixo, em cima da cabeça do oponente, como se fosse um golpe de corte, né? E tem o kote, que é a região do punho. A região do punho, ela é protegida, né? Você usa tipo uma manopla, mas ela protege mais ou menos até a metade do seu antebraço. E como ali no calor da batalha, do combate, né, você tá ali no movimento, volta e meia tu toma umas belas pancadas ali no cotovelo, em outras regiões que não estão protegidas, né. Às vezes resvala na perna, porque o do é um golpe que você dá também, é, o corte, né, da espada samurai, é um corte, é, longitudinal, você faz um movimento completo, circular, como se você fosse cortar o oponente no meio. Então você pega na lateral da costelinha, às vezes resvala, tu fica sem ar, e às vezes sobra pra perna. Então é parecido com a esgrima nesse sentido, que você acaba sempre sobrando alguma pancadinha em algum lugar, mas o atleta já fica meio que calejado, acostumado com isso, né?
É, o atleta tem que se acostumar com essas coisas, não tem como não.
Verdade. Agora você falou, é, que você também faz na parte física circuitos por conta da questão da troca de direção, né? Movimentos de mudança de direção. Mas, desculpa, é, porque realmente eu conheço muito pouco da esgrima, né? É, mas desculpa a minha ignorância. É, essa troca de direção, pelo que eu percebi, na esgrima é basicamente frente e trás, recuo e ataque, não é isso?
Isso, exatamente.
Você não tem movimento lateral, né? Você não tem desvio lateral.
Às vezes acontece, principalmente na minha arma, com a florete, uma esquiva lateral para você evitar o toque do adversário. Mas é um movimento rápido, assim, você fazer uma esquiva lateral. Às vezes acontece um agachamento, por exemplo, para evitar um toque do adversário na região superior, às vezes acontece isso. Mas a maioria da esgrima é pra frente e pra trás mesmo.
Entendi. E a defesa, no caso, você pode fazer tanto com a arma, como também com a questão da mudança de direção, da esquiva, né?
Isso, exatamente.
Entendi.
Você pode fazer uma esquiva, que seria um contra-ataque, né? Nós chamamos.
A esquiva seria o contra-ataque, no caso. E agora, na questão, é, do treinamento, a gente já entendeu mais ou menos a sua rotina. E é claro, como um atleta, você também tem que ter uma alimentação balanceada, né? Você tem que ter ali, de certa forma, manter um peso, talvez, por conta até da questão da velocidade, né? Porque se você aumenta o peso, você vai perder rendimento, vai perder explosão, vai perder velocidade. Então, é, você também tem um acompanhamento nutricional bem perto, né?
Sim, eu tenho acompanhamento nutricional. É, eu não sigo uma dieta, mas eu não cometo excessos também na minha alimentação, sabe? Você tem que ter uma alimentação regrada, é, se alimentar bem durante o treino, depois dele, de 3 em 3 horas, normalmente, é o que eu costumo fazer. E prestar atenção com o que você tá comendo, né? Normalmente, principalmente antes da competição, tudo isso, eu sempre tive isso muito claro na minha mente, desde sempre.
É, até porque você começou bem cedo, né?
É, sim, eu comecei cedo e já fui sempre regrada nessa área.
Ah, legal. E no caso, é, quando você está em competição ou antes, ligeiramente antes da competição, o treinamento chega a ficar mais frequente, mais pesado ou não? Como é que é isso?
Olha, normalmente a gente começa a diminuir a carga no treinamento físico um mês de antecedência, 3 semanas, e aí foca mais na parte específica. E quando tá chegando 2 semanas antes da competição, 1 semana, a gente vai reduzindo a parte específica, um pouco também a carga, vai fazendo um pouco mais de assalto, depois trabalhando algum detalhe ou outro com o técnico, você tem que preparar para a competição. É, mas você vai reduzindo a carga conforme você vai se aproximando da competição.
Ah, legal. Agora, quando você fala de assalto, o que, que você quer dizer? É o round? É um ciclo? É o quê?
Então, é que na esgrima a gente chama os combates de assalto, de jogo. Ah, a gente chama assim.
Entendi.
A gente não chama de luta. Nunca a gente chama de luta.
Ah,
não,
tá.
Não tem contato, né?
Ah, então eu cometi uma gafe aqui. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Aí você falou que você também tem, e aí como você até disse já, a gente se adiantou um pouco, que realmente a questão mental, ela tem um impacto muito grande, ela acaba sendo um diferencial, porque os atletas acabam tendo uma rotina de treino similar, uma rotina ali física, de preparação técnica, que é claro, a experiência, o tempo, você vai acumulando ali aquele conhecimento, aquela habilidade sinestésica. Mas na hora do combate, se você desviar o foco ali do momento presente, ali do aqui, do agora, que é onde a ação está acontecendo, tu toma um toque que pode ser decisivo para o fim da luta, ou até para te meio que te abalar psicologicamente. E você falou também que você faz acompanhamento psicológico. Como é que é essa sua parte da preparação mental? Como a Bia Bulcão se prepara mentalmente para a esgrima, para tirar o seu melhor no esporte?
Eu normalmente faço acompanhamento com a minha psicóloga e, bom, a gente prepara cada treino, a gente foca naquele dia, naquele treino, focando sempre em melhorar naquele treino. E quando vai se aproximando das competições, eu costumo fazer exercício bastante de respiração para controlar a ansiedade, essas coisas, e também de visualização. Eu costumo fazer muito exercício de visualizar meu adversário, como eu tô jogando, visualizar o ginásio da competição, para eu me habituar com isso e não chegar na competição muito nervosa, muito ansiosa, sem saber o que eu vou fazer, e tá mais segura com isso. E fora isso, né, esgrima, existem muitos truques, assim, hoje em dia que se usam, meio que uma catimba, né, quando você tá...
Catimba?
Vai, perdendo, você tá perdendo, assim, um combate, você para... Porque na esgrima a gente usa a máscara, a gente tem que tentar esconder o que a gente está sentindo na hora para o adversário não perceber. E aí você para amarrar o tênis, você tira a máscara, pede o vídeo, acho que é um recurso muito usado internacionalmente, porque a esgrima está muito veloz. Você sempre faz uma coisa dessa para tentar parar o combate, porque é tudo muito rápido, né? Você tem que tentar parar para desestabilizar o seu adversário.
E meio que se recuperar também, de certa forma, né?
Exatamente, repensar no que, bom, o que eu tô fazendo errado, o que eu posso melhorar. Também perceber, às vezes, quando acontece um toque, qual que é a reação do seu adversário, para você já planejar o que você vai fazer em seguida, mais ou menos assim.
Ah, interessante. É mais ou menos parecido no vôlei, né, quando começa o rally e começam vários pontos seguidos, aí geralmente o time que tá tomando muito ponto... pede tempo, mas não é um tempo só tático, para rever tática, mas também para tirar aquele ciclo de flow, né, de fluxo que é o time ali, o time adversário atingiu, para meio que tirar o ritmo dele, de certa forma, né?
Exatamente, mesma coisa.
Interessante. Agora, essa questão da prática da visualização, por exemplo, dos exercícios de respiração, quando você teve contato com isso?
Olha, desde que eu tô na equipe juvenil e depois fui para adulta, eu comecei a fazer isso, assim. É uma coisa que eu mantenho fazendo, dependendo do que eu tô me sentindo. Eu vou fazendo com mais frequência, se eu tô achando que eu tô precisando ou não. É que eu sempre tive acompanhamento da mesma preparadora mental, entendeu? E aí eu sempre mantive os mesmos exercícios e vem me ajudando, não mudei e acho que vem... É uma parte que eu sou muito forte, eu acho que é uma característica muito boa minha, por isso que eu mantenho esses trabalhos.
Legal, e tá em ascensão, né? Tá chegando na melhor fase da questão da experiência da idade do atleta, né? Que é 23, e daqui pra frente é só sucesso, né?
É, eu espero que sim, tô trabalhando pra isso.
Perfeito. Quais são os seus objetivos, suas próximas metas aí pra sua evolução dentro da esgrima?
Olha, agora nós estamos no começo de um novo ciclo, né, para Tóquio. O objetivo é chegar bem em Tóquio, chegar para brigar por medalha. E para isso, existem várias competições durante os anos que eu vou participar, que são muito importantes para me preparar para ganhar mais experiência, mais base e conhecendo mais, né, essa... Não, por exemplo, chegar no segundo combate e perder. Tentar jogar mais e mais, com mais adversárias fortes, fazer alguns treinamentos fora para jogar mais e adquirir mais experiência para chegar forte lá na frente. Mas tem muita competição durante o ano, campeonato mundial, pan-americano, que são importantes também para mim.
Até porque você também precisa ter bons resultados para se classificar, né?
Exatamente, a gente fica com um olho lá na frente, mas trabalhando todo dia, né, para adquirindo os resultados aos poucos e aí ajustando, pensando na nossa meta principal.
A questão do ranking, ele é pontuado principalmente em quais competições?
Então, o ranking mundial é o que é utilizado para classificação olímpica. E aí você tem um circuito durante um ano com, acho que são 4 Copas do Mundo principais, 3 grandes prêmios, o Campeonato Pan-Americano e o Mundial. E todas essas provas valem uma grande pontuação para o ranking mundial. E aí, conforme a sua classificação vai melhorando, né? Se você estiver entre os 16 melhores do mundo, você fica isento da fase classificatória, já entra na fase eliminatória. E você tendo uma classificação boa, você classifica para os Jogos Olímpicos.
Ah, entendi. Agora, o ranking vai contando por pontuação em cima de vitória ou resultado na competição geral?
Por exemplo, você passou a fase classificatória e foi para a eliminatória. Normalmente, uma competição tem 150 atletas. Aí você vai para a eliminatória, você fala de preliminar, porque os 16 primeiros do mundo não jogam essa fase. Então, você vai para o preliminar de 128. Aí, a partir dali, você tem uma pontuação. Aí você faz um ponto no ranking. Esse é o primeiro dia da competição, tá? Essa é a competição internacional que eu tô te falando, que é assim.
Uhum.
No outro dia, se você classifica pro quadro principal de 64 atletas, você faz outra pontuação. Você faz, acho que, 2 pontos, dependendo da prova. Aí, conforme você vai avançando, né? Você vai fazendo uma melhor pontuação no ranking mundial. E existem provas com pesos diferentes também. O pan-americano tem um peso maior, o mundial, né, um Grand Prix.
Ah, entendi. Então tem peso por competição também, que acaba pontuando mais, dependendo do resultado.
Isso.
E no caso, quando você falou da questão da classificatória, da eliminatória, no final das contas, nessa peneira toda, quantos atletas, em média, mais ou menos, são classificados para participar dos Jogos Olímpicos?
Normalmente chega a 35 atletas, normalmente é isso, não passa muito isso.
Legal, então.
Das regras.
Então tu tem que estar muito bem mesmo, né, porque para estar em 35 do universo de milhares de atletas é muito diferenciado, né?
É, você tem que estar bem.
É realmente uma verdadeira luta diária, né, como você falou, não é luta, né? É assalto, mas de qualquer forma não deixa de ser uma batalha, uma guerra, né? Você vive uma guerra todo dia, né?
Sim, com certeza.
Uma verdadeira guerreira da vida moderna, né? Usando como sua principal arma a espada e a mente.
É.
Agora, com relação ao acesso ao esporte, pra gente finalizar a nossa gravação de hoje aqui, e o nosso ouvinte que por acaso se interessou e queira conhecer mais a esgrima, queira realmente se envolver no esporte, quais são as formas hoje de acesso para o pessoal que queira se engajar na esgrima?
Diferente do que muita gente pensa, né? Que a esgrima às vezes é considerada muito um esporte de elite, que é caro. Hoje em dia é um esporte que está se tornando mais acessível. O material os clubes costumam emprestar para quem vai começar a praticar. Às vezes é muito clube privado hoje que tem a esgrima como modalidade, mas normalmente costuma ser gratuito. Fora isso, existem algumas academias em algumas cidades, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, Porto Alegre, que você pagando uma mensalidade, você pode praticar o esporte.
Entendi. Então aí tem um fácil acesso aí pro pessoal, porque principalmente nessas cidades, nas capitais, né, nas grandes capitais.
É, existem, se você procurando no site da Confederação Brasileira de Esgrima, você consegue ver aonde existem algumas academias para você praticar. Mas hoje em dia o acesso cada vez está sendo maior, né? Ainda mais após os Jogos Olímpicos, ainda a procura tem sido maior.
Até por conta da popularização, né? Eu me lembro que uma das etapas que eu queria assistir era esgrima e eu não consegui comprar ingresso. Acabou muito rápido, muito rápido. E o palco da esgrima estava lindo, né? Estava maravilhoso.
Sim, estava. Estava mesmo.
Deve ter sido uma baita experiência. Agora, na questão mental, na questão psicológica, para nossa, talvez um esgrimista aí que esteja ouvindo e queira evoluir ainda mais o seu jogo, ou queira até ficar mais competitivo, que dica você daria aí para os seus colegas de esporte?
Olha, eu acho que é muito importante você ter foco, né? Todos os momentos, nos seus treinamentos, principalmente, concentrado no que você está fazendo, acreditar naquilo que você está fazendo. E quando você chegar na competição, manter a tranquilidade e acreditar que o trabalho que você fez foi suficiente para você fazer o seu resultado, aquilo que você espera. Independente da situação que está acontecendo no momento, você está com seguro e ter tranquilidade para realizar o que você veio treinando, que você praticou no treinamento. Que isso, com certeza, aí vai ser suficiente.
Perfeito! Falei, então, com Bia Bucão, esgrimista olímpica brasileira, pronta para Tóquio. Muito obrigado, gratidão é a palavra.
Se você gostou desse episódio e quer aprender a treinar sua mente para atingir uma alta performance em suas atividades físicas ou treinos, baixe então agora o nosso e-book totalmente gratuito, Meditação para Atletas. Segue o link no post deste episódio. Lembrando, avalie também o nosso canal na iTunes e compartilhe com seus amigos. Dúvidas, sugestões e críticas, envie seu e-mail para gabriel.menezes@spartancast.com.br que eu responderei a todos com o maior carinho. Não esqueça também de visitar o nosso site e assinar a nossa lista de e-mails, onde você terá acesso a um conteúdo transformador e inspirador, exclusivo para aqueles que desejam ser melhores que ontem, todos os dias. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e audiência.